Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados de 2008 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e José Antônio de Almeida Filippo, vice-presidente financeiro e de relações com investidores e outros diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Ferreira Júnior. Por favor, senhor Wilson, pode prosseguir.
Okay, muito bom dia então a todos e todas que nos acompanham nessa divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2008. Queria saudar os analistas, investidores que conosco acompanham essa conferência. Nós temos uma apresentação sintética com cerca de 25 slides. Eu passarei então a acompanhá-la, nominando aqui as páginas onde nós estamos, né? Então, começando aqui pelos destaques desse ano de 2008 e particularmente do quarto trimestre. Nós, na página 2, temos aqui os principais números da companhia. Podemos observar aqui um crescimento de 3,1% na nossa receita líquida no ano de 2008, no quarto trimestre, uma queda de 4%. Isso já reflete, inclusive, o impacto da crise no quarto trimestre. Nós vamos procurar mostrar que esses valores, o comportamento, especialmente do mercado de energia, está em um processo de retomada e a gente tem elementos importantes a compartilhar com vocês nesse momento. O EBITDA da companhia caindo 16% no ano, chegando então a 2.808 no quarto trimestre de 10,5. Aqui é importante destacar, e a gente também vai detalhar isso ao longo da apresentação, os impactos naturalmente no ano de 2008 decorrentes da revisão tarifária do conjunto das nossas distribuidoras. Finalmente, na última linha, um lucro líquido de 1.276 bilhão. Ele corresponde a uma queda de 22% e pode-se observar no trimestre um comportamento já melhor de 9,3% de queda, chegando então a R$ 336 milhões. Bom, quais são os destaques que orientaram esse resultado ao longo do ano, e particularmente no quarto trimestre? Em primeiro, um crescimento das vendas totais de energia, mesmo no quarto trimestre, de 3,4%. No ano de 2008, foram de 4,6%. É importante destacar que o quarto trimestre foi efetivamente o trimestre onde nós fomos mais afetados pela crise, tal como o mundo inteiro e o Brasil em particular. Nós, ainda como destaques importantes, o início da operação da usina de Castro Alves, isso aconteceu ao final de fevereiro do ano passado, mas também concluímos a usina de 14 de julho com a entrada em comercial em 25 de dezembro de 2008. Portanto, hoje nós só temos uma grande usina em construção e nós vamos também detalhar o status desta usina. Criamos a bioenergia e fechamos o primeiro negócio com a usina Baldim, um investimento de cerca de 100 milhões de reais, com um startup previsto para março de 2010. A expansão de novos negócios, essa é uma parte muito importante nesse momento, como um reforço, inclusive, para a fidelização de clientes no sistema, nos serviços de valor agregado e operações de arrecadação de contas e de atendimento a consumidores, CPFL Total e CPFL Atende. Comercialização de crédito de carbono no ano, 7 milhões de reais. A divulgação dos índices provisórios do segundo ciclo de revisão tarifária da Paulista, RGE e Piratininga, isso por conta dos efeitos, notadamente, da revisão das bases regulatórias líquidas e os índices definitivos do conjunto das nossas 5 pequenas distribuidoras do Estado de São Paulo, a Santa Cruz e as distribuidoras da CPFL Jaguariúna. A elevação do nosso rating de crédito da CPFL Energia e subsidiárias pela Standard & Poor's para duplo A+, e a distribuição, estamos declarando nesse momento, é a distribuição de R$1.208.000.000 em dividendos, atingindo um dividend yield de 7,3% nos últimos 12 meses. Importante destacar também nessa nossa conferência que a companhia já está preparando o manual de participação na Assembleia de Acionistas, que ocorrerá em 23 de abril próximo. Nós fizemos questão na página 3 de mostrar, óbvio, no ano passado, além dos efeitos da revisão tarifária, alguns exclusivos das reconciliações, etc., nós tivemos alguns resultados não recorrentes. E é importante, então, especialmente para os senhores analistas, terem uma noção mais clara de quais são os resultados recorrentes da companhia. Então, quando nós olhamos o resultado de 2008, ele é um pouco diferente daquele que nós acabamos de demonstrar quando nós consideramos, do lado esquerdo aqui, os efeitos não recorrentes de 2007, recordam-se, um recálculo do IRT da Paulista de 2004, aplicado em 2006, com efeitos em 2007, referente, por exemplo, a Itaipu, créditos fiscais que foram incorporados positivamente também à CPFL Geração, quando da incorporação de CEMESA, a despesa com hedge na compra da Jaguariúna, e a baixa dos ativos e passivos da energia livre, referentes aí à época do racionamento. No ano de 2008, além dos efeitos extraordinários da revisão tarifária, aqui só os não recorrentes, como a própria subcontratação, a compra de energia por atraso na operação, tanto de Castro Alves como também de 14 de julho, isto tinha sido demonstrado a mercado, e o repasse dos valores do acordo da CUSD, né, do custo do uso do sistema de distribuição pelas geradoras, que foi fechado no começo deste ano, na primeira reunião do ano da ANEEL, e que também tem efeitos positivos. Excluindo-se, então, esses efeitos positivos e negativos de 2007 e 2008, como resultados recorrentes, nós temos aqui a receita crescendo no ano de 2008 em 4,5%, o EBITDA caindo em 8,8% e o lucro líquido em 9,7%. Ele seria R$1.412 bilhão, ao invés dos 1,276 que nós acabamos de reportar. Então, são dados importantes, porque trata-se o ano de 2008, e sendo especialmente a CPFL um grupo com foco em distribuição, um ano que é afetado claramente pela revisão tarifária, como é a regra do jogo. Né? Quer dizer, a companhia teve crescimento na sua produtividade, nos seus resultados, e há um reset, tá certo? Em novas bases, e a companhia passa, então, a partir desse momento, a trabalhar no sentido de fazer a mesma coisa que fez ao longo dos últimos 4, 5 anos, ou seja, crescer, adicionar base, adicionar produtividade, adicionar qualidade de serviço e, com isso, compartilhar bons resultados com os acionistas e também com os consumidores. Vamos aqui à página 4, só fazendo um report da nossa estrutura societária. Nós vamos estar demonstrando a vocês também algumas operações que fomos desenvolver ao longo dos próximos dias. Então, a companhia atinge, acho que dois destaques aqui, o free float chegando a 28,2% e a VBC com a operação conhecida de vocês, já declarada em mercado, onde o grupo Camargo Correia faz a aquisição, então, da participação na VBC do grupo Votorantim. Na página 5, o primeiro detalhamento de uma operação relevante que corresponde exatamente à incorporação da Perácio pela CPFL Jaguariúna. Lembrando que a Perácio era o veículo de aquisição criado pela CPFL para adquirir os ativos da CMS no Brasil. E essa incorporação é importante porque ela estabelece aqui um benefício fiscal de 47 milhões, ou seja, o ágio desta operação superior a 120 milhões, corresponde a um benefício fiscal de 47 milhões de reais. Na sequência disso, né, o que nós teremos aqui, cujo prazo de conclusão é 30 de março desse mês, a partir do qual nós temos aqui a incorporação também da CPFL Jaguariúna e já a ligação de cada uma das distribuidoras à CPFL Energia, como reza o modelo regulatório brasileiro. Não são os únicos ativos que nós tínhamos na CPFL Jaguariúna, então também haverá o alinhamento dos ativos CPFL Planalto e CPFL Serviços, a comercializadora e a prestadora de serviços vinda também do grupo CMS, e finalmente a incorporação à CPFL Geração, na linha nossa de geração, da Jaguari, que é o veículo onde nós temos a participação na Paulista Lajeado e Investco. Então, uma simplificação da estrutura importante e a data base para que a gente conclua essas operações, depois da que tivermos aprovação da ANEEL no final do ano, é em 30 de março deste ano. Vamos agora à página 7, começando então a detalhar, e acho importante esses próximos slides, do comportamento de mercado passado e especialmente de algumas perspectivas, compartilhando com vocês, investidores e analistas, um pouco da nossa visão das perspectivas de consumo de energia no país já nesse primeiro trimestre. Então, começando aqui, esse slide detalha a região sudeste e a região sul, onde nós temos grande participação com as nossas 8 distribuidoras. Destaca-se aqui segmento residencial e comercial, principalmente no quarto trimestre. Nós tivemos aqui um aumento da massa salarial de 8%, de 20% nas vendas de móveis eletrodomésticos em São Paulo e de 13% nas vendas no comércio varejista. Isso em São Paulo no ano de 2008. Observem que na parte de baixo, nesse segmento, o comportamento é semelhante no sul. 9% ao invés de 8% na massa salarial, 12% nas vendas de eletrodomésticos e 7% nas vendas do comércio varejista. Então, são dados importantes e que determinaram aqui os volumes de venda de energia que nós passaremos a compartilhar nos slides seguintes. Há que se destacar que, no que diz respeito a temperaturas, o ano de 2008 foi um ano de temperaturas mais baixas, em particular no quarto trimestre. E aqui nós estamos detalhando aqui a região de Campinas, Sorocaba e Santos, que atingem principalmente as nossas concessionárias da região sudeste. Observem que no quarto trimestre, e aí numa comparação com o terceiro trimestre, que é exatamente o momento da crise, a crise impacta fortemente o segmento industrial, há uma redução de produção no estado de São Paulo de 8%, onde os setores mais afetados são aqueles que dizem respeito principalmente à cadeia de produção de automóveis, né? Então, metalúrgica, com 14% de queda, os veículos automotores, as fábricas, com também 14%, siderurgia com 10, máquinas e equipamentos com 8. Observe que, do outro lado, há setores que passaram pela crise até com crescimento. É o caso específico de alimentos. Esse comportamento do setor automobilístico também pode ser reproduzido no Rio Grande do Sul, né? Uma redução de 10% na produção industrial, então um pouco maior ainda do que na região sudeste. E destacando-se aqui produtos químicos com 21% e veículos automotores com 13%. Então, o impacto, muito claramente, ficou restrito ao setor industrial e, em parte dele, principalmente, na cadeia da produção de automóveis. Por força disso, se formos aqui à página 8, vamos começar agora a compartilhar um pouco dos resultados de vendas, na área de concessão, tanto no ano de 2008 quanto no quarto trimestre. Então, começando aqui pelo ano de 2008, nós apresentamos, então, primeiro uma observação importante. Vocês vão ver dois números nas comparações, por exemplo, nas vendas na área de concessão, 5,5% ou 3,9%. O de cima, com os efeitos da para efeito de comparação dos nossos ativos com o Jaguariúna, né? Isso não vai acontecer no quarto trimestre, porque nós já tínhamos a Jaguariúna, mas na comparação do ano seria relevante a gente fazer esse destaque. Então, nós crescemos na mesma base 3,9%, com os efeitos da aquisição de Jaguariúna 5,5%, chegando então a pouco mais de 49 mil gigawatts-hora na área de concessão. Observem do lado direito o comportamento do mercado cativo. Do lado, no segmento residencial, 8,2%, e na mesma base de comparação, 6,8%. É um crescimento vigoroso, acompanhado pelo comercial, também na mesma base, 5,4%. Esse é o resultado do ano de 2008. A indústria, 2,3%, e esse industrial é um industrial cativo, né, atendido e faturado diretamente pelas distribuidoras, e os outros segmentos com 1,1%. Observem que na tarifa de uso do sistema de distribuição, que corresponde no gráfico àquela parte verde clara, nós tivemos um crescimento na mesma base de 3,7%. Então, o ano é um ano, sob o ponto de vista de vendas de energia, ainda com o impacto do quarto trimestre, muito positivo. E observem que na comparação das regiões, enquanto a região sul do país cresce 4,2%, a distribuidora do grupo CPFL e RGE cresce 5,4%, na região sudeste, que cresce 3,3%, as sete distribuidoras do grupo CPFL crescem 3,7%, e o Brasil cresce no ano de 2008 em vendas de energia 3,8%, e o grupo CPFL cresce 3,9% nos sistemas de distribuição. Do lado direito, a gente observa o mercado livre, comportamento praticamente estável, e ele é afetado muito fortemente pelo quarto trimestre. Não fosse isso, ele teria crescido na base anual. E o que faz com, na composição das nossas vendas no mercado cativo de 3,9 e a estabilidade de 5,5, perdão, e a estabilidade do mercado livre, a gente chegar em vendas totais faturadas de 46.227 gigawatt-hora. Então, um comportamento importante de crescimento vigoroso, acima das regiões, isso que justifica o resultado da CPFL no ano de 2008. Agora vamos num detalhamento maior do quarto trimestre, na página 9, até porque é o trimestre que se deve olhar com maior detalhe, por conta dos efeitos da crise. Nesse trimestre, o crescimento, então, ele ocorre, ele é de 2,3% no valor total, mas observem que no mercado cativo, 4,4%, mas no mercado livre, uma queda de 4,3%. Isso já responde, o impacto maior está nas grandes empresas, e as grandes empresas, obviamente, até por operarem no mercado livre com um conjunto maior de flexibilidades, acabam ajustando suas produções mais rapidamente. Mas observem que no mercado cativo, do lado direito, a crise praticamente não chegou em alguns setores. Então, nós temos o segmento residencial continuando a crescer 8%, e a base de comparação aqui já é com Jaguariúna, tanto no ano de 2007 quanto no ano de 2008, no quarto trimestre. No segmento comercial, 6,9%, então um crescimento também importante. O segmento industrial é afetado pela crise, mas ainda é de crescimento, 1,6%. E os demais setores, 1%, são basicamente os setores de prefeituras, saneamento básico, iluminação pública, etc. E a TUSE, como eu já havia falado, que reporta o comportamento dos grandes consumidores livres, caindo 4,3%. Ela não impacta diretamente o faturamento das distribuidoras. No mercado livre, a CPFL também sai praticamente intacta, ou seja, as vendas caem 0,4%, de tal maneira que o quarto trimestre apresenta um crescimento comparado com o trimestre equivalente no ano de 2007 de 3,4%. Observem que o impacto maior se restringe também à região sudeste, é onde você tem a grande parte das grandes fábricas, né? O estado de São Paulo e Minas, em particular, siderurgia, metalurgia, automobilístico, estão concentrados nesses estados. Então, um crescimento do Sudeste de 1,5%, as distribuidoras do grupo 2,4%, e no Sul, um crescimento de 2,2%, portanto, um pouco maior que o Sudeste, as distribuidoras com 1,9%. O Brasil cresceu 2,5% contra um grupo em 2,3%. E esse é a nossa fotografia do quarto trimestre, ou seja, o trimestre da crise. Eu passo a falar um pouco agora, de uma forma proativa, da composição do mercado industrial, para a gente também qualificar e caracterizar melhor os segmentos que fazem parte das vendas das empresas do Grupo CPFL Energia. Então, observem que o industrial é bastante pulverizado, né? A concentração maior se dá em metalurgia, diferente de algumas companhias. Alimentos com 15%, química com 10%, são os principais segmentos atendidos pelo grupo. E aqui algumas informações importantes. Do ponto de vista da receita, eu havia falado que o impacto é pequeno, a redução de demanda do consumidor somente pode ser efetuada, um pedido e a sua execução, após 180 dias da solicitação. Esta é a razão que a gente não vai verificar ao longo dos próximos meses movimentos de redução de receita por conta do efeito de reduções de consumo, principalmente de grandes consumidores. Na comercialização, quer dizer, nas atividades principalmente das comercializadoras e dos geradores que utilizam sua energia para vender no mercado livre, esses contratos que não são regulados, são bilaterais entre os agentes de comercialização e o consumidor livre, eles costumam ter um take or pay médio dos contratos, no nosso caso, de 96%. Mas é comum que esse take or pay seja superior a 90%. Então, há sim um impacto direto na redução de consumo, mas ele é modulado, ele é minimizado, porque a redução máxima prevista, no nosso caso, de 4%, e nos valores médios da ordem de 10%. E na área de geração, aí no nosso caso, 100% da energia que nós produzimos está contratada no longo prazo, PPAs antigos, assinados com as distribuidoras, autorizados pela ANEEL, sem possibilidade de redução. Então, o grupo na área de geração não tem nenhum impacto, na área de distribuição pode ser impactado naturalmente pelo comportamento dos segmentos que estão detalhados acima, mas não de forma imediata, e na área de comercialização nós estamos bastante robustos, até um pouco acima do mercado. E é importante destacar este efeito do lado direito, que até dezembro de 2008, portanto no momento de maior gravidade da crise, nenhum grande cliente solicitou redução de demanda contratada de energia. E a gente começa a entender um pouco o porquê nas próximas figuras, né? Observem que na página 11, nós damos um detalhamento, atendemos algumas fábricas de automóvel, de que o impacto maior da crise ocorreu realmente nessa área achurada verde, em dezembro, onde você teve uma queda de 50%. Observem que já no começo de janeiro essa queda se reduz a 16%, e hoje nós já estamos vendendo automóveis praticamente no mesmo nível de lacração diária, cerca de 10.500 veículos por dia, né? Valores idênticos ao que nós tínhamos no mês de fevereiro do ano de 2008. Então, há um descolamento. Essas variações, esses gráficos, cada um dos pontos são semanas, tá certo? Desde do mês de abril de 2008 até fevereiro de 2009. Né? Então, cada um desses pontos são semanas. E vocês só observam, no caso aqui, de 15 de fevereiro, que nós tivemos ano passado o carnaval um pouco antecipado. Mas eles estão se aproximando. Vejo que na metalurgia, que é um produtor importante de matéria-prima para a indústria automobilística, a recuperação é ainda mais clara, né? Chega de caindo de 37% para 23%. E esses são os setores que estão mais afetados pela crise, em que pese que com os incentivos, seja de IPI, e especialmente agora de financiamentos, essa indústria tem se recuperado fortemente. Quando a gente olha na página 12, aí a gente olha um pouco do porquê que a queda de consumo, e lembrando a concentração, a pulverização do mercado consumidor do Grupo CPFL, A gente vê já segmentos importantes, como de alimentos, bebidas e frigoríficos, já operando acima de 2008. Né? A curva azul é a curva de 2009, a curva vermelha é do mesmo período de 2008. Né? Então nós já estamos aqui, o setor sentiu alguma coisa no final do ano passado, queda de 1%, mas neste ano ele já está com consumos superiores em 7%. Quando olhamos papel, celulose e embalagem, que são setores também que caracterizam claramente a volta do consumo no Brasil, vocês vejam que uma queda de 13% no mês de dezembro, e já nesse período aqui de 25 de janeiro a 15 de fevereiro, já operando com crescimento em relação ao anterior de 2%. Então, esses são elementos importantes, quer dizer, há indústrias afetadas e a gente entende que o governo tem atuado rapidamente, de forma muito diligente, e alguns setores que se beneficiam principalmente pela questão do mercado consumidor brasileiro, que teve crescimento de renda no ano passado, de massa salarial, crescimento de financiamentos. Isso tende a até se robustecer um pouco mais agora, na medida em que em março nós temos o salário mínimo crescendo em termos reais 6,6%. Então há uma perspectiva de que esse movimento continue de forma importante. O que coloca realmente, como todas as revistas têm colocado, o Brasil de uma forma diferente nessa crise. Parece que a crise não afetou nem o segmento residencial e nem o comercial. E nos setores industriais a gente já verifica crescimento e nos casos mais afetados uma intervenção direta do governo, atento então a essas ações. Vamos agora então à página 13, só fazendo um detalhamento então dos nossos resultados do quarto trimestre, né, nas comparações. Né? Então, nós estamos mostrando aqui a receita líquida caindo 4%. É importante somente essa receita líquida reportada no quarto trimestre de 2007 de 2.628, porém, aqui detalhando essa baixa do passivo de energia livre, que era um evento não recorrente, né, e nós vamos observar variações muito pequenas, né, seja numa queda de receita de 36 milhões de reais, né, ela está relacionada ao crescimento de 3,4% nas vendas, mas impactada fortemente pela revisão, redução na tarifa de 11% das nossas distribuidoras, resultado das revisões tarifárias. Né? E aquela provisão, no final do ano, nós recebemos a base de remuneração líquida da RGE. Esta companhia teve a sua base verificada com valores inferiores àqueles que ela estava provisoriamente. Nós imediatamente provisionamos a diferença, né, de 26 milhões, sendo que 17 milhões são não recorrentes. Há nesse comportamento também uma redução da receita de TUS, mas ela não é por volume, ela é só por conta dos efeitos do reajuste da tarifa negativa de 11% na TUS. Então, ele é bastante proporcional a isso e mostra ainda que, como ao longo do ano ainda houve crescimento desse volume de venda, não no quarto trimestre, mas no ano sim, nós temos uma redução de apenas 6,4% nessa receita. A redução de 22% em outras receitas, acompanhadas aqui basicamente pelo crescimento da receita de SVAs e CPFL total, as iniciativas de geração de valor do grupo, redução de 0,7% em deduções da receita e, finalmente, a receita líquida de amortização da parcela A de 2001 de 28 milhões. Quer dizer, os resultados são assim, bastante estáveis, né, em que pese uma redução expressiva na tarifa de energia, resultado da revisão tarifária. E há aqui o acordo promovido em janeiro com as transmissoras e geradoras, onde nós trazemos essa receita não recorrente, ela entra na receita e sai na despesa, portanto ela tem efeito zero, ou próximo de zero, para a nossa companhia. Então o valor recorrente seria, sem efeito não recorrente, seria de 3,5% de queda. Passamos aqui à página 14, onde nós detalhamos o EBITDA, né, também fazendo essas observações anteriores. Nós temos aqui no EBITDA um um efeito não recorrente de 8,5 e reportado de 10,5, uma queda de 82 milhões de reais. Ela se deve à redução de 4% na receita, que conforme nós acabamos de observar, um aumento de 3,7% no custo de energia e encargos. Importante destacar que o mercado cresceu, né, e que, pese que a tarifa aos consumidores decresceu, nós tivemos que comprar mais energia, e é isso que reporta esses 3,7% ou 48 milhões de reais. O efeito positivo da redução de 3,3% nos custos e despesas operacionais, a contínua procura por produtividade nas empresas do grupo, então são 11 milhões, e nela destacando-se aqui algumas reversões de PDD, a gente observa assim a nossa inadimplência junto aos consumidores continuando a cair, já próxima de 1% no grupo. Redução de despesas como propaganda e publicidade, resultado da adequação da companhia já a esse novo momento de maior austeridade. Aumento do custo pessoal de 12 milhões de reais, ele se deve principalmente neste trimestre aos processos de reestruturação concluídos em Jaguariúna e em Santa Cruz. Eu vou detalhar isso um pouco mais à frente. E a amortização, como a gente havia falado, da parcelar de 2001 da energia comprada, que é a energia livre. Então, chegamos aqui ao montante de 699 milhões, né, destacando esses dois elementos não recorrentes, que é a baixa da energia livre e o acordo da CUSE, do custo de uso do sistema de distribuição das geradoras, que eu reportei também na Receita. Então, eles são transparentes, o valor recorrente de 700 milhões de reais. Finalmente, vamos para o lucro líquido. Nós estamos reportando um lucro líquido de 336 milhões de reais. Ele se compara com 370 do ano passado. Ele é afetado diretamente pelo EBITDA, fruto, como eu havia falado, apesar do crescimento de consumo, uma redução da tarifa. Então, 82 milhões é este efeito. O resultado financeiro de 39 milhões negativos. Esse resultado financeiro é afetado porque as nossas aplicações financeiras crescem em valor de 6 milhões pelo maior caixa, mas nós já começamos a incorporar as despesas financeiras das duas usinas que entraram em operação, Castro Alves e 14 de Julho. Finalmente, a parte benéfica da redução do EBITDA e do resultado financeiro é exatamente a contraparte de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Há um resultado operacional menor, corresponde a um imposto de renda menor, e na comparação dos trimestres nós temos um ganho de 73 milhões de reais. E, finalmente, depreciação, amortização e entidade de previdência privada, a nossa fundação de previdência, com um resultado positivo de 13 milhões de reais. Então, nós estamos reportando uma queda de 9,3%. Se nós não tivéssemos o efeito recorrente, principalmente da RGE, daquela provisão, o resultado seria de 6,6%, conforme falamos anteriormente. A figura da página 16, ela dá uma visão mais clara do comportamento ao longo do ano de 2008, né, de cada um dos três negócios onde a companhia está posicionada. Observem que o EBITDA, a geração de lucro operacional da companhia, era concentrada fortemente em distribuição, que a partir dos processos de revisão tarifária nas oito distribuidoras, perde participação de 73% para 64%. Ao mesmo tempo em que as outras duas atividades, onde a companhia está bem posicionada, seja em geração, pela entrada de duas usinas e também do efeito da repotenciação de duas PCHs. Ela parte então de 17% vai a 23%. E na área de comercialização de energia e serviços, fruto de uma estratégia de crescimento, principalmente na área de serviços, aumentamos a participação de 10% e vamos a 13%. Isso nos garante, como pode ser observado embaixo, uma margem recorrente no EBITDA de 30,3% na comparação do trimestre e ao longo do ano de 32%. E do lado de cima a gente pode observar aqui a evolução desse EBITDA. Observa-se claramente a queda do EBITDA de distribuição no trimestre, que são os efeitos da revisão tarifária, o aumento do EBITDA da geração em 18%, principalmente aqui no caso por Castro Alves, porque 14 de julho entrou exatamente no último, na última semana do ano. Então ele ainda não é afetado na totalidade pelo efeito da entrada de 14 de julho. A gente vai ver isso nos próximos trimestres. E na área de comercialização, aumentando de 76 para 92 milhões, crescimento de 20%, fruto dessa estratégia que eu acabo de compartilhar na área de serviços. Fruto disso, em que pese que nós tínhamos tido uma redução importante das distribuidoras, de 22%, o resultado no trimestre é de uma queda de 10%, chegando a R$ 700 milhões. Com isso, na página 17, com a proposição do Conselho de Distribuição de Dividendos de R$ 1.208.000.000, ou R$ 2,52 por ação, nós fechamos um yield nesse período de 7,3%, como pode ser visto no gráfico à direita, a um valor médio da ação nos últimos 12 meses de R$ 33,18. Então, uma distribuição de R$ 606 milhões de reais referentes a esse semestre, um total de R$ 1,208 referente ao exercício de 2008. Lembrando, é uma ação que existe desde o final de 2004, a ação da CPFL. Nós completamos aqui, de quem entrou no IPO já teve um dividend yield de 64% no prazo de 4 anos. Na comparação da nossa ação com os demais índices, na página 18, observa-se a companhia teve uma queda pequena ao longo do ano de 2008, de 3,4%, contra o índice de energia elétrica de 11,6% e o Bovespa caindo 41%. Então, uma ação que teve um comportamento bastante robusto, apesar da crise. Nos Estados Unidos, aí, também pelos efeitos que se agregam da variação cambial, ela cai 25%, contra o Dow Jones Brazilian Titans, das 20 maiores ADRs brasileiras negociadas em Nova York, de 53%. E o Dow Jones de 33. Aqui o destaque é que ainda no ano de 2008, até como uma ação defensiva dos investidores, a companhia aumenta o seu volume médio diário, permanece nos principais índices, em destaque o IBX, o Ibovespa, e negocia cerca de R$ 36 milhões de reais diariamente, praticamente meio a meio entre Ibovespa e Nova York. Como eu havia falado, né, na página 19, pode-se ver a conclusão do processo de reestruturação de Santa Cruz e Jaguariúna, e ele ocorre também no mesmo momento em que nós concluímos de forma definitiva as revisões tarifárias dessas distribuidoras, e os principais números estão aqui compartilhados em termos de vendas de energia. Em 2 anos, essas companhias crescem entre 8% e 12% e 13%, A inadimplência cai mais de 20% em cada uma delas e a produtividade, aqui em número de, a produtividade aumenta, né, mas o número de colaboradores cai 35% em cada uma delas, né, isso gerando ganhos da ordem de 8,4 milhões de reais. Na página 20, nós vemos aqui a conclusão também das usinas do Complexo Serã, lembrando que nós colocamos em operação Monte Claro em 2004 e no ano passado colocamos as outras duas usinas, a de Castro Alves e 14 de julho, que serão agora, muito provavelmente nesse mês de março, inauguradas, inclusive com a presença do Presidente da República. E destacando aqui os principais números, trata-se então de um empreendimento com superior a 350 megawatts, 360 megawatts, onde a CPFL tem 65%, detém 234 megawatts, 112 médios. Um investimento da nossa parte da ordem de 900 milhões de reais, uma receita anual de 121, lembrando que essas usinas são usinas automatizadas, com grande eficiência, e trabalham com uma margem líquida de EBITDA sobre a receita líquida da ordem de 85%, 90%. Valor aqui, uma boa parte dele, a maior parte dele é convertido em lucro operacional. Finalmente, também fazer um reporte aqui na página 21 sobre o status do grande empreendimento, a usina de Foz do Chapecó. está absolutamente no cronograma, até um pouquinho adiantada. Esta usina, como pode ser observado em cada uma das figuras, nós começamos a construção desta usina em dezembro de 2006, começo de 2007, já tínhamos aqui em dezembro de 2007 24% das obras, em dezembro passado 60% das obras. Pode ser visto claramente aqui por esse detalhe da ensecadeira de construção de vertedouros da usina, a evolução, e esse trata-se do segundo maior vertedor em volume de água do Brasil. Ele só perde para Tucuruí. Ele é praticamente 85% do volume de água que passa em Tucuruí, vai passar nesse vertedor. Então, uma obra de grande envergadura, mais de 2,2 bilhões de reais de investimento, metade deles de responsabilidade da CPFL, que investiu no ano passado 367 milhões na obra. Fazemos também aqui um follow-up da CPFL Bioenergia, já uma vista da usina termoelétrica cogeração na usina Baldim, que está em andamento. Já fizemos 25% dessa obra até fevereiro e pretendemos concluir, como eu havia falado, em março do ano que vem, um investimento da ordem de 100 milhões de reais, a instalação de uma usina de cogeração de 45 megawatts, onde nós teremos aqui, a CPFL Brasil, 24 megawatts médios por safra. Em ritmo bastante acelerado, e nesta área nós estamos avaliando outros projetos, e nos próximos trimestres estaremos divulgando. A proposta da CPFL Bioenergia é fazer realmente um pipeline de investimentos para liderar o setor de bioenergia no Brasil. Como eu falei também na página 23, um reporte aqui importante da estratégia da CPFL Brasil e suas coligadas na área de comercialização de energia e serviços, no sentido de potencializar a área de serviços como um instrumento de fidelização de grandes consumidores. Como pode-se observar do lado direito, em serviços de valor agregado, contratos feitos com consumidores, empresas, etc., nós assinamos no ano passado 359 contratos, com vendas de cerca de 105 milhões de reais de valor. 20% disso faturado no ano passado. Vocês podem observar embaixo o grande crescimento que esta área teve no nosso grupo. Crescimento de 74% na receita desse serviço, chegando a 80 milhões de reais, mas desses 80 milhões de reais, somente 21 são referentes aos trabalhos, à carteira que nós assinamos. Então, os outros 84 milhões já são realmente para serem desenvolvidos ao longo do ano de 2009. E isso também é reforçado por iniciativas como a CPFL Total, uma empresa que facilita a vida dos consumidores, não só os de energia, mas de telefone, celular, saneamento, etc. Essa companhia, então, já tem cerca de 1.000 pontos de atendimento, já tem feito 2,5 milhões de transações por trimestre, já chegou a mais de 1 milhão por mês neste momento, com uma receita líquida no quarto trimestre, da receita bruta de cerca de 2,830 mil reais. Então, este crescimento tem sido agora expandido para o Rio Grande do Sul, de tal maneira a cobrir e atender de forma qualificada a todos os consumidores das empresas do grupo. Mas há que se destacar que nesse conjunto de transações, apenas 1/3 se refere a consumidores de energia das empresas do grupo CPFL. Os demais, 65%, se referem a pagamentos de IPTU, a pagamentos de celular, a pagamentos de contas de saneamento e outros que estão aqui incorporado. Então, um serviço que a gente vê muito importante, inclusive para a redução de inadimplência das próprias distribuidoras, dado que a vida dos consumidores fica mais fácil, eles têm mais acesso a pontos e podem pagar mais confortavelmente as suas contas. Finalizando, queria fazer dois reportes agora a partir da página 24, sobre o perfil da dívida do grupo, que teve uma variação muito pequena no último trimestre, chegando a 5 bilhões 650, dívida líquida, registrando aqui disponibilidades em caixa de 738 milhões e a dívida financeira total de 6 bilhões 378. Importante destacar embaixo, em que pese que no ano passado tivemos aí um crescimento da nossa dívida de dívida líquida de 5,1 bilhões para 5,65, ao mesmo tempo em que tivemos uma redução do EBITDA, fruto da revisão tarifária, então nós chegamos aqui a uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes. Mas há que se destacar que se nós descontarmos que sejam todo o financiamento das usinas de 14 de julho, que concluiu-se no final do ano, e de Foz do Chapecó, que entra em operação no ano que vem, de mais de 700 milhões, sem produção de EBITDA, se nós normalizarmos, não é, esta relação pelo EBITDA futuro que esses empreendimentos vão dar, sendo que 14 de julho já está dando, esta relação comparável, mais adequada, seria de 1,76 ao invés de 2,01. Na página 25, aqui o detalhamento do custo dessa dívida, pelo aumento do CDI no final do ano, pela grande participação que nós temos, 56% em CDI, inclusive as operações 2770, que são swapadas para CDI, nós tivemos um pequeno aumento desta dívida em base nominal e real, mas ainda com um nível bastante baixo, de 8% em base real e de 13,9% em base nominal. Lembrando novamente que trata-se da companhia que tem o maior rating desse setor, com duplo A+, pela Standard & Poor's. Na página 26, um detalhamento do CAPEX. Fechamos ano passado com valores superior a 1 bilhão de reais de investimento, crescimento orgânico. Não tiramos o pé do acelerador, prevemos investimentos neste ano de 1 bilhão 235 milhões de reais, já aprovados pelo nosso conselho. Destacando-se 738 milhões de reais na área de distribuição e 429 na área de geração hidrelétrica e 68 na área de geração, aqui está colocado como térmica, mas de cogeração por bagaço de cana. Então são cerca de 500 milhões de reais na geração e 738 na distribuição. E prevendo ainda investimentos, como pode ser visto, crescentes na área de distribuição ao longo dos próximos 4 anos, e aqui somente colocados os investimentos de geração na parte verde, já contratados. Na medida em que nós estamos concluindo usinas, é natural que esses montantes destinados a crescimento de geração sejam diminuídos. Eles vão ser aumentados na medida que nós tenhamos a aprovação de novos projetos e a participação em novos empreendimentos de geração. Mas trata-se de investimentos ao longo dos próximos anos de 5 bilhões de reais. Bom, eram essas considerações sobre o ano de 2008 e o quarto trimestre de 2008. Eu, junto com a minha equipe aqui, permanecemos à disposição para detalhar ou esclarecer algum tipo de dúvida. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcos Sequeira, do Deutsche Bank.
Bom dia a todos. Só uma pergunta, uma pergunta ampla. Com o cenário econômico que a gente está vendo hoje e suas perspectivas para o final do ano, qual seria a estratégia da CPFL para o ano de 2009? Vai ser um ano, com foco em corte de custos, né, já que o crescimento menor de demanda dificulta a alta performance comparada com o preço modelo. O cenário atual, será que ele representa oportunidades para vocês crescerem via M&A? Ou a CPFL vai adotar uma posição mais conservadora para esse ano? Suas considerações são bem-vindas. Obrigado.
Bom, a estratégia, evidentemente, com a conclusão, com o processo de conclusão definitiva das revisões tarifárias, esse é o ano em que você tem que dar, nós preparamos um conjunto de ações, estamos fazendo desde o ano passado, no sentido de que a gente possa realmente ter uma redução dos custos de operação. Essa é a estratégia básica, que é alinhada à conclusão de processo de revisão tarifária, em que nós tenhamos agora 4 anos, ou 5 em alguns casos, para realmente adicionar valor pela performance superior em termos de produtividade, é a chamada empresa de referência. Então, um conjunto de ações, eu detalhei alguns efeitos dessas ações nas pequenas concessionárias, mas evidentemente o um impacto maior virá da conclusão de Paulista, Piratininga e RGE, que são as maiores distribuidoras, e este é um ano para que a gente implemente um conjunto de novas tecnologias, detalhando aqui a conclusão do CCS, um sistema de gestão de billing comercial, atendimento, detalhando também, como falei, a criação de centros de serviços compartilhados, para que a gente possa ter mais celeridade, mais efetividade na aquisição de materiais, de serviços, contratação de serviços para o conjunto das nossas operações. É aquilo que já vinha da nossa criação da vice-presidência administrativa, que está centralizando a gestão de informática, a gestão de compras, de estoques, a gestão da administração dos nossos veículos, imóveis, enfim, há um conjunto de alavancas de criação de valor que decorrem da implementação de projetos que nós imaginamos poder vê-los em operação neste ano e já no começo do ano que vem também. Então é um momento sim de ganhar eficiência, né, de performar acima das referências dadas pela agência. Agora, é um momento também para ficar atento. Eu sempre falo que a conclusão dos processos de revisão tarifária, de forma definitiva, estabelece uma nova perspectiva a todas as companhias. Evidentemente, cabe à agência estabelecer padrões mais eficientes e, portanto, mais desafiadores para cada um dos operadores de distribuidoras, e nós somos um grupo que tem foco nesse negócio, e, obviamente, com as dificuldades desse novo patamar. Então, é o momento em que os processos de consolidação são facilitados, porque aos novos parâmetros é possível observar quem são aqueles que os vencedores, aqueles que performam melhor, e quem são aqueles que começam a perder dinheiro na medida em que não conseguem bater ou superar os padrões estabelecidos pelo regulador. É o momento em que as consolidações são mais prováveis, são mais possíveis, e nós continuamos atentos a esses movimentos. O Brasil ainda tem, como a gente tem compartilhado, um nível de concentração dos principais players muito pequeno, né? Quer dizer, o CPFL, que é o maior grupo de distribuição, tem menos de 14%, né? Se juntarmos os três maiores grupos, nós vamos chegar a um nível de concentração de 30 e pouco por cento, juntando CPFL com o grupo AES, com a própria CEMIG. Lembrando que nos países consolidados, esses valores dos três maiores são superiores a 60%, idealmente chegando a 70%, porque é a lógica de concentração e de escala que esse setor tem que ter para poder produzir, de um lado, um serviço de maior qualidade e, de outro lado, um serviço com modicidade tarifária. Então, nós temos aí, evidente, uma capacidade financeira, como pode ser demonstrado, pelo nível de alavancagem baixo do grupo. Temos aí a liquidez das nossas ações, né? É um grupo que tem privilégio em relação a isso. É o único grupo listado, novo mercado, ADR nível 3, um movimento da ordem de R$ 40 milhões por dia, um free float de 28%, alta governança corporativa, reconhecida, premiada. Então, nós estaremos atentos a isso. Do outro lado, na área de a estratégia é complementada por geração. Como eu falei, começamos um empreendimento de bioenergia de uma série que imaginamos poder compartilhar com o mercado nos trimestres seguintes, né? Nós temos essa atividade, é muito importante porque ela potencializa a capacidade de comercialização de energia do grupo num mercado que tem tudo para crescer, que é o mercado dos consumidores A4, dos médios clientes. Esse é o próximo step do Mercado Livre, para que ele continue crescendo. Ele já tem hoje 25% do volume de vendas do Brasil, mas ele pode chegar a algo como 35% até 40%, quando, pela utilização de energia renovável incentivada, como bioenergia, como eólica, como principalmente PCHs, nós pudemos atender a esses mercados. A CPFL já tem uma presença importante, também lidera o mercado livre e pretende consolidar essa posição, potencializando investimentos em bioenergia e PCHs para serem utilizados nesta área. E, óbvio, mais do que isso, ficar também atenta a empreendimentos de grande porte que podem sair neste ano. Eu destaco aqui a perspectiva de Belo Monte, a companhia já está posicionada, estudando esse empreendimento, mas ela também está desenvolvendo estudos, projeto básico e estudo ambiental para dois projetos hidrelétricos no sul do país, um deles já acho que com condição de ser licitado neste ano. Então, a perspectiva é, neste momento aqui, como eu falei, o sinal é de investimento para crescimento orgânico e não orgânico, e potencializando, principalmente para a parte de aquisições, de fusões e aquisições, se elas fizerem naturalmente sentido e estiverem disponíveis, seja capacidade financeira, seja capacidade de liquidez das ações da CPFL. Eu me alonguei um pouco, mas acho que era importante detalhar esse ponto.
Sim, muito obrigado. Mas só um follow-up, se possível. No caso de distribuidoras, né, RGE, Paulista e Piratininga, ela já vem de um patamar de eficiência maior do que as outras subsidiárias. Seria possível quantificar o quanto vocês esperam de possíveis cortes de custo nessas subsidiárias?
Não, eu prefiro compartilhar um plano na medida em que a gente tenha a conclusão do processo de revisão tarifária. Quer dizer, os sinais dados de forma definitiva, seja pela aplicação da P52, seja pela aprovação do cronograma de investimentos, que é aprovado pela ANEEL junto com o fator X, eles dão, acho que o V0 necessário para que a gente possa estabelecer um plano mais detalhado. Eu não me arriscaria a dar um valor nesse momento.
Ok, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Fabiano Custódio, do Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Minha pergunta é a respeito dessa redução de tarifa extraordinária proposta pela ANEEL, né, na Paulista e na RGE, né, em função da atualização da metodologia de empresa de referência. Eu queria saber como vocês enxergam esse risco aí na Piratininga, Jaguariúna, Santa Cruz, nas outras estruturas do grupo aí, se deve acontecer algo marginal, assim como foi na Paulista e na RGE, ou se existe alguma coisa de diferente nessas distribuidoras aí que possa representar um risco maior. E também, se possível, vocês puderem dar um follow-up a respeito daquele provisionamento de 165 milhões que vocês fizeram no primeiro trimestre de 2008, né, relativo àqueles contratos da CPFL Brasil com as distribuidoras do grupo. Eu lembro que vocês entraram com um pleito na ANEEL com argumentos que pareciam fazer bastante sentido. Queria saber se existe alguma perspectiva de quando que a gente deve se pronunciar e se vocês podem dizer alguma coisa sobre isso. Obrigado.
Bom, começando pelo último, Fabiano, na verdade nós fizemos um recurso administrativo à agência e esse recurso administrativo está sendo naturalmente objeto de uma discussão entre a companhia e a agência. Ela não tem um prazo para se manifestar. Idealmente, esse prazo é o prazo da revisão tarifária mesmo, da conclusão desse processo. Ou seja, nós imaginamos que ele possa ser considerado os elementos de defesa, de argumentação da companhia, na conclusão do processo de revisão tarifária que acontece em abril. Seria a nossa melhor expectativa, até porque na conclusão do processo esse tema já deveria, idealmente, estar solucionado. Não que isso seja uma certeza, mas seria, eu diria assim, uma perspectiva razoável de se imaginar. No que diz respeito à empresa de referência, só para deixar bem claro, no caso da Santa Cruz e das empresas Jaguariúna, a AP52 já foi, na sua integridade, aplicada, junto também com os conceitos de base e remuneração líquida. Então, essas companhias têm a sua revisão agora de forma definitiva. Né? No caso da RGE, especialmente de Paulista e Piratininga, a nossa base já é uma base blindada, não há o que se fazer com ela, já está fechada. O que estava em aberto, tornando provisórias as revisões, não só dessas duas, mas das três, é o fato de, no caso da RGE, a base não estava aferida, ela estava provisória e até num valor um pouco maior do que seria a pura aplicação dos indicadores de correção dela, e a aplicação da AP52 no conjunto das três companhias. No que diz respeito à base, o entendimento inicial da agência, isso ainda está com comprovações de parte a parte, num processo interativo com a agência, mas a agência já se pronunciou previamente sobre a aferição da base e ela deu um valor inferior àquele que estava provisório. Essa foi a razão, inclusive, do provisionamento que fizemos no balanço de 2008. Do que exatamente foi oferido a mais do consumidor nesse momento. No que diz respeito à aplicação da AP52, dessa audiência pública, da conclusão da empresa de referência, ele tem um valor provisório, mas há um processo negociado aqui, tal como em todas as revisões tarifárias do grupo das nossas empresas com a agência. Né? Eu diria assim que não vejo, assim, de partida, nenhum tipo de risco maior em cima da aplicação desses valores. Há uma redução, ele é pretendido sempre pela agência, é a incorporação de uma parte da eficiência oferida pela companhia em cima desse novo parâmetro, mas ela não é relevante.
Legal, obrigado.
Obrigado, Fabiano.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Subodit Daripa, do Morgan Stanley.
Wilson, bom dia. Tem duas perguntas aqui. Uma é do caráter mais estratégico, holístico, por assim dizer. Em abril, você mencionou que vai ter a Assembleia e, se não me engano, e corrija se eu estiver errado, eu acho que o seu contrato ele está vencendo também agora em abril. Com essa mudança societária, eu queria entender um pouquinho, enfim, qual é a tua perspectiva profissional, o que você já está começando algum tipo de conversa entre os controladores e o management para a renovação do contrato, enfim, como é que você está vendo o teu futuro da CPFL nos próximos anos e se essa mudança societária ela pode ter algum tipo de impacto no que foi, enfim, no que foi a CPFL até hoje. Essa é a primeira questão. A segunda questão, você pode me explicar um pouquinho melhor a questão do CAPEX para 2009 e 2010? Imagino que 2009, na parte de distribuição, teve uma queda por uma questão de revisão de volume, etc. Mas 2010 teve um salto significativo, foi da faixa de 130 milhões de reais adicionais de CAPEX que não tinha no guidance anterior. O que, que exatamente está causando esse aumento de CAPEX na parte de distribuição? Obrigado.
Muito bem, Subô. Bom, obrigado pela pergunta. Eu queria te colocar aqui, começando pela primeira. A mudança societária de Votorantim entrando com a Marco Correia, na verdade, continua-se o veículo VBC. A estratégia que eu tenho compartilhado com o mercado é uma estratégia compartilhada com os representantes desse grupo, no Conselho de Administração, os acionistas da companhia. E ela foi confirmada publicamente pela própria Camargo Corrêa no momento em que consolidou o processo de compra da participação do Votorantim. Ou seja, a companhia acredita no setor, acredita na companhia, né, como uma líder desse processo para a consolidação e confirma a estratégia. Qual que é a estratégia? Então, é sempre importante reafirmar a estratégia que tem sido compartilhada com o mercado de capitais da CPFL. A CPFL é um grupo que tem sua origem em distribuição, entende ser essa a sua principal especialidade, do ponto de vista de gestão, mas ela tem, e teve ao longo dos últimos 5 anos principalmente, uma participação relevante em termos de crescimento, isso até para diversificar risco no setor, na atividade de comercialização que ela também lidera, junto com distribuição, e na atividade de geração, onde ela atinge agora ao final do ano já cerca de 1.700 megawatts e se você puder observar no ranking, ela é hoje já a quarta maior empresa privada. Com o empreendimento de geração, ela tende a ficar na terceira posição. E, só que os agentes que estão acima da gente estão parados e nós continuamos crescendo. Então, esta companhia tende a ser muito rapidamente a segunda maior na área de geração. A CPFL, então, é um grupo que persegue a liderança nos setores onde ela está posicionada. E, para isto, né, ela naturalmente tem esse alinhamento com os nossos acionistas. Então, essa estratégia foi confirmada explicitamente pela Camargo Corrêa no momento em que fechou esta aquisição. E ela tem, sem dúvida nenhuma, uma confiança muito grande também no seu conjunto de executivos, que é quem executa essa estratégia. Então, respondendo aí a sua primeira pergunta, quer dizer, os sinais são todos no sentido de que a gente continue, nosso mandato realmente conclui, termina agora em abril, e nós já estamos no processo de negociação, né, mas essa negociação é muito simples, né, porque é à disposição de todos nós no sentido da continuidade nessa plataforma. Os desafios que estão sendo apresentados para nós são desafios que encantam a nós como executivos, é o que nós queremos. Entendemos que há um papel relevante a consolidar da CPFL, ela já teve, nesses últimos 5 anos, uma grande presença, mas ela pode ser maior ainda, ela pode consolidar essa participação. E ela precisa dos executivos, não só a mim, mas em particular ao conjunto de executivos da diretoria executiva, Filippo, Paulo César, Hélio Viana, Miguel Saad, Marco Chaves. Então, cada um de nós, liderando cada uma das nossas unidades de gestão, é que vai fazer com que essas perspectivas de crescimento se consolidem e sejam executadas. E sinto, tá certo? Temos tido reuniões, sabe que temos um comitê de pessoas, né? E esse comitê de pessoas já deu sinais positivos na direção da renovação dos nossos contratos. Então, isso é apenas um detalhe aqui, em abril nós estaremos formalizando isso. Aí você perguntou também sobre a questão do CAPEX. Aqui, só para justificar. Então, o CAPEX deste... Esse é um ano que você tem que estar atento à questão... A duas questões. A questão de liquidez, naturalmente. E você tem que estar atento aos volumes de investimento aprovados pela ANEEL no ciclo tarifário. Então, o que nós fizemos, tá certo? Dada olhando aqui, ou entendendo, pelo menos na visão que tínhamos no final do ano, quando aprovamos o nosso processo de planejamento estratégico, o nosso plurianual, e ainda uma discussão em curso com a ANEEL, no que diz respeito a um conjunto de investimentos, nós colocamos aqui os investimentos de 1 bilhão e 200, entendendo aqui o esforço importante para a conclusão de Foz do Chapecó. Ele determinou esse montante, e um montante complementar, um montante mínimo a se desenvolver em distribuição, considerando exatamente uma perspectiva que não está se confirmando, e eu quero deixar isso muito claro, sob o ponto de vista de mercado. Nossa crença é que o mercado, neste ano, cresce mais 3,2%, acreditamos num PIB superior a 2%, e os montantes que estão relacionados a 2010 já é de um conjunto de obras que estão sendo contratadas neste ano e uma parte delas já sendo entregue no ano de 2010. Então, se houvesse capacidade da indústria de implementar todos esses processos em um ano, nós provavelmente teríamos um investimento maior no ano de 2009. Mas não há. A verdade é que não há. E também, em alguns casos, não se justificaria. Mas nós fizemos um conjunto de aquisições importantes no final do ano, de mais de 15 subestações para reforço das nossas plataformas, e elas têm os seus prazos de entrega entre 9 e 18 meses. Né? Isso é que está determinando uma boa parte desse volume de investimento que está sendo concretizado mais fortemente no ano de 2010. Ano em que a gente também tem fôlego maior, sob o ponto de vista de caixa, na medida em que os investimentos em geração já são um pouco menores pela conclusão de Foz do Chapecó. É isso que determina essa variação, principalmente do ano de 2009 para 2010. E aí ele entra em patamares da ordem de 800 a 900 milhões de reais, que é um patamar de sustaining, né? Mas um conjunto importante de investimentos estão sendo feitos agora. Ok?
Não, perfeito, Wilson. Muito obrigado.
Obrigado a você, Suba.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Leal, da Merrill Lynch.
Boa tarde, Wilson. Três perguntinhas rápidas aqui. Primeiro, no processo aí de reestruturação da Jaguariúna, além do crédito fiscal de 47 milhões que vocês já anunciaram, tem mais alguma coisa de crédito fiscal por vir, e também se existe a ideia também de migrar os minoritários, que são poucos lá de Jaguariúna, para o nível da holding, como foi feito com as outras subsidiárias. A segunda pergunta é sobre a questão de solicitação de redução de demanda de consumidores industriais. Vocês falam aqui que até dezembro não tinha tido nenhum pedido, queria saber se agora até março continua essa situação. E em terceiro, gostaria de saber como você vê aí a perspectiva de incorporação de redes particulares ou de cooperativas na área de concessão de vocês, se vocês acham que em 2009 teremos oportunidades ou é algo mais para 2010.
Ok. Felipe, obrigado pela pergunta. Então, no que diz respeito aos créditos, é só esses créditos, 47 milhões. No que diz respeito à possível migração, é algo que nós avaliaremos tão logo concluiremos a operação. No que diz respeito à redução de demanda, né? Nós tivemos, sim, alguns pedidos, mas ele é irrelevante do ponto de vista de montante, né?
Tá.
Nós temos cerca de 7 pedidos de redução de demanda, mas os montantes de redução são realmente pequenos. Então, eu diria assim, nem considerem isso, porque o valor de crescimento vegetativo já supera isso. Então, não há um impacto sobre o ponto de vista de demanda. E no que diz respeito à aquisição de cooperativas e redes particulares, até aproveito para um outro tema que eu havia colocado, eu acabei esquecendo de comentar na pergunta do Subô, mas um outro montante referente ao ano de 2010 é porque você sabe que nós estamos em fase final da interação com a agência para definir as regras de incorporação dessas redes. E no ano de 2009, como nós não tínhamos um sinal objetivo em relação a 2009, nós colocamos também uma parte já dessas incorporações, importante a ser feita no ano de 2010. Essa também é uma razão, além da entrega de algumas subestações já contratadas agora ao final de dezembro, de a gente ter um investimento um pouco maior no ano de 2010. Porque você sabe que essas incorporações têm que ser feitas no período tarifário. Então, há um cronograma detalhado dessa incorporação iniciando por 2010 e não por 2009. Isso faz com que o investimento de 2010 seja, de fato, um pouco maior. Nós temos, sim, um grande potencial de incorporação. Isso faz muito sentido para nós e para os consumidores, né? Então, é algo que faremos, isso está no nosso investimento, está projetado no nosso investimento. E no caso de cooperativas, né, da mesma maneira, as cooperativas também estão passando por processos de... É quase que a revisão tarifária das cooperativas, né, e na medida que isso ocorra, o sinal para um processo negocial é maior. Nós estamos, nesse momento aqui, avaliando duas delas nas áreas de concessão das nossas companhias, não posso falar quais são, mas são cooperativas, normalmente nas cooperativas que se adquirem os ativos, tal como nós estamos fazendo no caso das redes particulares. Então, isso continua no nosso radar, é relevante, aumenta a nossa base líquida, dá mais eficiência à nossa operação, porque dá mais escala nessas operações e oferece maior qualidade aos consumidores. E na experiência que temos com as próprias cooperativas, até uma perspectiva hoje de modicidade tarifária a esses consumidores. Então é uma ação ganha-ganha, porque passa a ser administrado por uma empresa mais eficiente, produz maior qualidade de serviço, tem em contrapartida, de um lado, a redução da própria tarifa e do outro, há também a reversão desse recurso. Em cooperativas, os donos são os próprios cooperados. Então, a aquisição desses ativos há um reembolso a esses cooperados. Então, continua na nossa estratégia e nós vamos continuar nela.
Legal, obrigado.
Com licença, a nossa última pergunta vem do senhor Bruno Pascon, do Citibank.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta em relação ao projeto de Belo Monte. Dada a atual situação do mercado de crédito no país e o consequente aumento de premissas de custos de capital em razão da crise, quais condições viabilizariam a participação da CPFL nesse projeto? Obrigado.
Bom, esse Bruno, obrigado pela pergunta. Esse projeto, se a gente for olhar uma empresa como a nossa, que quer continuar crescendo também em geração, o projeto Belo Monte é o projeto que vai permitir crescer em geração hidrelétrica, que é uma vertente nossa, entre 2014 e 2018. Tá certo? É o cronograma de entrada do conjunto de máquinas. Esse é o maior projeto Esse é o projeto que adiciona energia hidráulica no país nesse período. Então, você prefere, se quiser crescer nesta área, terá que estar nesse projeto. Eu entendo que as condições que vão cercar o desenvolvimento desse projeto são semelhantes àquelas que fizeram parte aqui dos projetos de madeira, Santo Antônio e Giral. Ou seja, trata-se de um project finance que o seu principal financiador é o BNDES. Isso é fundamental para um projeto dessa envergadura, um projeto de superior a 10 mil megawatts, que esse número redondo a gente estaria falando de coisa da casa de 20 bilhões de reais. Então, trata-se de um projeto que vai ter algo como 14 bilhões de financiamento e 6 bilhões de equity a ser desenvolvido pelas empresas que vierem a participar. A CPFL, então, não tememos nada no que diz respeito a financiamento, porque ele tem sido praticado pelo BNDES e esse projeto interessa muito ao país. Acredito que ele continuará contando, e nesse em particular, com a participação, com o financiamento do BNDES. Do outro lado, no que diz respeito ao equity, aí evidentemente entra a estratégia da companhia de participar num bloco de controle, portanto, um bloco que possa ser formado com superior a 50% por empresas de características privadas e governança semelhante à da CPFL, né? 2, 3, isso vai depender de um processo que possa ser formado, né? E a companhia tem geração de caixa, como você pode observar, ela até vai diminuir muito os seus investimentos em geração, não porque ela queira, mas pela conclusão de projetos. Então, abre espaço, ela tem capacidade financeira. Você pode olhar pelo próprio gráfico da página 26, né? Ela tem capacidade financeira para ter uma participação relevante nesse projeto. A ela simplesmente interessa participar do bloco de controle num nível de governança que possa ser semelhante ao que nós praticamos e que é reconhecido por vocês, e obviamente seguir num grupo que tenha participação privada preponderante. E acreditamos então que ela tem todas as capacidades para participar de forma relevante nesse projeto.
Está ótimo, muito obrigado.
Bom, eu só queria aproveitar, eu recebi uma pergunta aqui por e-mail, vou passar a ler. Foi feita essa pergunta por André Trem, e ele fala assim, sobre a possibilidade de redução de contrato por parte dos clientes da distribuição. Gostaria de saber se o prazo informado de 180 dias vale para todos os clientes, cativos e livres, ou apenas para uma parte dessas classes. Né? Óbvio, só podem interromper esses contratos os clientes chamados do grupo A, portanto, os consumidores que têm contrato de demanda, né? E ela vale sim só para esses clientes cativos, né? Que é o que... E também os livres, desculpa, eu fiz aqui uma confusão. Vale para os dois clientes, cativos e livres.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Ok, eu queria mais uma vez agradecer então a participação de investidores e analistas nesse call para compartilhamento de resultados do ano de 2008 e do quarto trimestre de 2008. Reafirmar aqui a estratégia da companhia, como eu falei, um grupo que tem no seu DNA a função de distribuição, onde ele tem uma grande capacidade de criação de valor, mas com uma estratégia bem definida, focada na consolidação desse setor, algo que é muito importante não só para o grupo, mas para os consumidores e governo, e dizer, obviamente, da disposição nossa de continuar sendo uma empresa que cresce também em geração, de forma, utilizando principalmente como foco de crescimento a energia renovável. Trata-se de um grupo que tinha 140 megawatts instalados há 7 anos atrás, atinge 1.700, vai no ano que vem a 2.200, algo superior a isso. Então, um grupo que cresceu fortemente, mais de 15 vezes ao longo dos oito anos, e que entende ter capacidade financeira e principalmente técnica, para continuar crescendo também nesta área com inteligência, potencializando o segmento de comercialização de energia. Tudo isso se dá na medida em que acreditamos no país e no setor. No país, por conta de um conjunto de elementos, quer dizer, é um momento de crise, é um momento de reflexão, mas é um momento onde realmente nós temos aqui aqueles que posicionados em infraestrutura, têm que olhar o longo prazo. E o longo prazo do país é um longo prazo que nos inspira toda a confiança no seu crescimento, e a companhia trabalha para sustentar esse crescimento, e nas suas instituições. Então, aqui também é um reconhecimento importante na regulação, onde nós podemos aqui, com base numa boa regulação, e ela tem sido aperfeiçoada ao longo do tempo, poder mostrar ainda mais o nosso valor, o valor da eficiência, o valor da tecnologia, o valor da sustentabilidade, é um conjunto de valores, e nesse momento, por que não dizer, um momento da austeridade, um momento onde é importante companhias compartilharem boas práticas, tá certo? E que naturalmente inspiram ainda mais a questão do longo prazo. Então nós temos trabalhado também nisso, temos um programa em curso com reduções importantes no consumo de água, no consumo de telefonia, no consumo de papel, tornamos todos os nossos instrumentos eletrônicos, não compartilhamos, utilizamos instrumentos para, no caso, ter uma racionalidade maior no uso de viagens, no deslocamento de automóveis. A companhia fez aqui um menu importante e que está sendo implantado neste ano e que deve reforçar ainda mais seus resultados. Então, é uma visão positiva, de, como eu falei, de confiança no país, de confiança no setor, de confiança nos dirigentes, inclusos os da companhia, para que a gente possa pavimentar realmente um processo de crescimento que todos desejamos e de que seja sustentável. O CPFL contribuirá de forma decisiva com esse papel. Era isso, então, nos vemos aqui na APIMEC no dia de hoje ou em outras conferências que viemos a fazer. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.